A Biblioteca Eduardo Lourenço, na Guarda, vai ter um horário de funcionamento mais alargado. Diana Santos já traçou os objetivos para o PS da Guarda e refere que uma candidatura à Câmara da Guarda prepara-se atempadamente perante uma gestão de Sérgio Costa que considera que está à deriva. Tem início amanhã na Guarda os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada.
Informação com Pedro Paula.
A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço na Guarda vai ter um horário alargado de funcionamento. O assunto fez parte da ordem de trabalhos da reunião do Executivo e foi aprovado por maioria. O objetivo é que os jovens possam ter mais tempo de estudo naquele equipamento municipal e, para o efeito, a partir de agora, a biblioteca vai estar aberta até às 22 horas, incluindo aos sábados. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, explicou que esta é uma solução provisória, uma vez que a autarquia tenciona encontrar um outro espaço onde os alunos possam estudar.
Tem vindo a ser reivindicado, ou pedido desde há vários anos esta parte, a necessidade de aumentar o horário de funcionamento das salas de estudo. E, naturalmente, nós procurámos uma solução. O nosso objetivo, e por isso é que isto demorou mais, era criar um espaço único para este objetivo. Mas ainda não foi possível, continuamos a procurar esse espaço. Enquanto esse espaço não surge, fazemos na sala de estudo da Mel, com horário mais alargado, até às 22 horas e ao sábado também, provisoriamente, até porque este alargamento vai acarretar alguns milhares de euros de custos acrescidos para o município da Guarda todos os meses, mas estamos à procura de uma outra solução fora da Mel, de mais baixo custo, mas que dê de igual forma condições para que isso possa surgir e os nossos jovens possam, sempre que necessitem, fazer ou praticar o seu estudo na nossa Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço.
Os vereadores da oposição aplaudiram esta decisão, mas António Monteirinho, do Partido Socialista, recordou que esta era uma proposta do seu programa eleitoral.
Uma das propostas do Partido Socialista estava relacionada com a escola a tempo inteiro, que abrangia também estas questões de responder aos alunos que estudam em grupo e que pudessem ter uma sala onde efetivamente pudessem realizar estudos, nomeadamente sabendo que temos dois agrupamentos e que temos o IPG e que ainda não existe uma resposta cabal para esta necessidade, fora do horário normal, do laboral, digamos assim, que pudesse responder. Congratulamos-nos com esta proposta, evidentemente, vem já aqui a dar uma resposta àquilo que é a procura e as necessidades dos estudantes do nosso concelho.
Também a vereadora do PSD, Alexandra Isidro, lembrou que esta era uma reivindicação dos estudantes.
Era já uma exigência e era já um pedido dos nossos jovens e que foi até alvo de uma moção, portanto foi aprovada uma moção apresentada pelo PSD na Assembleia Municipal de dezembro de 2022, no sentido da criação de uma sala de estudo 24 horas. Não é ainda a resposta, digamos assim, que os jovens pretendiam, mas é algo. Portanto, estar aberta à biblioteca até às 10 horas, todos os dias, de segunda a sábado, e sobretudo só nos períodos de exames e de frequências, já é uma ajuda também para os nossos jovens, portanto é um caminho. Portanto, obviamente, ficámos satisfeitos e ficámos satisfeitos também pela insistência com que temos trazido este assunto à discussão e que agora tenha sido aceito.
A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, vai ter um horário de funcionamento mais alargado. Diana Santos já traçou os objetivos do PS para o PS, Guarda, e refere que uma candidatura à Câmara prepara-se atempadamente perante uma gestão de Sérgio Costa que considera que está à deriva. A recém-eleita Presidente da Conselhia do Partido Socialista da Guarda traçou as linhas mestras do seu mandato, centradas na renovação interna e na construção de uma alternativa política sólida para o Conselho. A nova líder estabeleceu três grandes prioridades para o seu mandato, começando pelo fortalecimento do partido através da angariação de novos militantes. Diana Santos pretende abrir o PS à sociedade civil, promovendo debates e espaços de reflexão que permitam atrair, nomeadamente, as camadas mais jovens. O objetivo central é restabelecer o vínculo com a população, apresentando o PS como um partido confiável e uma alternativa credível à atual governação.
Fortalecer o partido, fazendo novos militantes, portanto, abrindo o partido à sociedade civil, falando com pessoas para que as pessoas possam voltar a ver no Partido Socialista um partido alternativo à atual governação e um partido que confiável, um partido que representa a sociedade e, portanto, criar de novo esse vínculo com a população para que a população reconheça em nós a credibilidade necessária para voltar a confiar e voltar a aproximar-se. Portanto, abrir o partido à sociedade civil, debater, acho que é muito importante criarmos espaços de reflexão e fazer novos militantes, tentar atrair também camadas mais jovens.
Para consolidar esta visão, a Presidente anunciou a criação da Comissão de Acompanhamento Conselhia, um órgão destinado ao diálogo com os quadros mais antigos do partido para uma reflexão estratégica conjunta. Paralelamente, serão lançados os encontros Fernando Cabral com o foco na ética de fazer política.
A iniciativa que os denominei de Comissão de Acompanhamento Conselhia, que é dialogar com os quadros mais antigos do partido para que todos juntos possamos fazer uma reflexão conjunta, uma reflexão estratégica, para que possamos ser de novo uma alternativa, portanto, para conseguirmos voltar a liderar no Conselho da Guarda. Depois, também no âmbito da reflexão, tem os encontros Fernando Cabral. Não serão só uma homenagem a este grande político, a este grande professor e humanista, mas sobretudo é honrar uma forma de estar na política, uma forma que nós queremos perseguir, uma forma vertical e ética de fazer política.
Relativamente a divisões internas resultantes do processo eleitoral, Diana Santos foi perentória ao afirmar que, terminadas as eleições, conta com todos durante todo o seu mandato.
A partir do momento em que terminam as eleições, eu creio que deixa de haver divisões e estamos todos do mesmo lado e mesmo assim todos já somos poucos, portanto temos mesmo que estar do mesmo lado e eu conto com todos os elementos da lista opositora para fazer este trabalho, porque este trabalho não se pode fazer só com metade das pessoas, obviamente conto com todos e quero trabalhar mesmo com aqueles militantes que estão mais afastados, quer trabalhar com todo o partido. E eu creio que as pessoas estão alinhadas também. Eu já falei com muita gente que pertencia a outro projeto e aquilo que me foi transmitido é que sim, agora obviamente estamos todos a trabalhar em prol do mesmo partido.
A nível institucional, a nova direção pretende manter uma proximidade estreita com as estruturas do PS local e nacional.
Meus objetivos também é manter essa proximidade, não só com a estrutura federativa do Partido Socialista, mas também com a estrutura nacional. É importante exercermos essa influência para que também percebam que a Guarda é a capital de distrito e precisa de reconhecimento. E, obviamente, quero ter uma relação próxima com a estrutura federativa, na pessoa do Alexandre Lote, tal e qual como será com a variação, uma relação próxima de discussão profícua e também com a estrutura da Juventude Socialista e também com a própria estrutura das Mulheres Socialistas.
Com o olhar posto no futuro, a Presidente da Conselhia do PS defende que a preparação para as próximas eleições autárquicas deve começar de imediato. A estratégia passa por definir primeiro o projeto para o Conselho, para depois encontrar um candidato forte.
esse trabalho não pode ser feito em cima das eleições, portanto tem que ser feito atempadamente e é a altura de começarmos a trabalhar nesse sentido. Primeiro a perceber o tipo de estratégia que queremos, para depois conseguirmos encontrar um candidato que reúna as condições necessárias e um candidato forte que reúna consensos, claro que nunca vai ser totalmente consensual, mas que reúna o maior número de consensos para que possa afirmar-se e possa merecer a confiança dos guardenses daqui a 3 anos e meio.
Finalmente, Diana Santos teceu duras críticas à atual gestão municipal liderada por Sérgio Costa, descrevendo-a como uma gestão à deriva e sem orientação estratégica. Para a líder socialista, o problema não reside nas equipas que já foram alteradas, mas sim na liderança.
Uma gestão à deriva, sem essa orientação, que é fundamental, que é necessária para uma boa implementação política. Portanto, já percebemos que não é das equipas, as equipas já foram alteradas, se calhar é mesmo do líder. Acho que Sérgio Costa deveria ou aconselhar-se melhor ou ser mais benevolente para com os outros e saber abarcar com críticas e saber que um homem sozinho não pode decidir tudo e também tem que ouvir os outros, e se ouvir os outros, se calhar o caminho faz-se melhor. Porque de facto não vejo um rumo, não vejo uma estratégia, não vejo uma orientação. E quando a política não tem essa definição estratégica, andamos aqui um bocadinho à deriva, não é? Tentar encontrar o norte.
Diana Santos já traçou os objetivos para o PS Guarda e refere que uma candidatura à Câmara prepara-se atempadamente perante uma gestão de Sérgio Costa que considera que está à deriva. Tem início amanhã na Guarda os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada, o evento desportivo junto aos melhores corredores nas categorias Elite, Sub-23 para Ciclismo e Femininas. Para amanhã, sexta-feira, o destaque vai para o contrarrelógio, com quase 22 km para a maioria das categorias e 27,6 km para o escalão de elites masculinos. O ponto de partida e a meta vai ser em Casal de Cinza, como dá conta o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa.
Na sexta-feira temos as vertentes aqui explanadas, que são o paraciclismo, as femininas, a sub-23 masculinos e a elite masculina. Ou seja, isto é um contrarrelógio onde irá ter partida e chegada ao mesmo sítio. Será um percurso de 23 km para as primeiras 3 classes e depois os elites acabam por fazer a quase 28 km, porque o percurso aumenta um bocadinho para haver aqui uma distância mais equilibrada para os elites. Casal de Cinza, exatamente. É onde é a partida e a chegada do dia de sexta-feira.
No fim de semana, o epicentro da prova desportiva passa pelo Parque Urbano do Rio Dias. No sábado decorrem as provas de fundo das categorias femininas e sub-23 masculinos, com passagem por várias freguesias.
As provas de fundo que são feitas cá embaixo no Parque Urbano, onde a partida e a chegada será sempre no mesmo sítio, tanto no sábado como no domingo. Nós temos no sábado de manhã as Masters e as Elite Femininas e o Sub-23 Masculinos da parte da tarde, onde existirá um percurso para as femininas da parte da manhã e da parte da tarde são dois circuitos diferentes. É um percurso um bocadinho maior, alargado a várias freguesias e depois um percurso, esse percurso terá cerca de 70 e poucos quilómetros e o percurso da parte mais citadina em cerca de 34 km, onde percorrem 2 ou 3 voltas, que é o mesmo percurso para os elites de domingo.
O domingo está reservado ao paraciclismo durante a manhã e aos elites masculinos após o almoço.
No domingo temos os paraciclistas da parte da manhã. É um percurso muito fácil. Os atletas, durante uma hora, percorrem o maior número de voltas possíveis.
Os vários percursos vão passar por localidades como Carpinteiro, Vila Garcia, Albardo, Pousada, Rochoso, Casal de Cinza, Vila Fernando, Vila Mendo e Catraia do Sortilhão. O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, garante 3 dias de espetáculo. No final serão entregues 29 títulos de campeão nacional.
Iremos dar 3 dias de espetáculo na Guarda. Vamos entregar 29 camisolas de campeões nacionais, porque tem todas as condições para receber os magníficos campeões que cá estarão no próximo fim de semana.
A Guarda recebe já a partir de amanhã os campeonatos nacionais de ciclismo de estrada nas categorias de elite sub-23 para ciclismo e feminina.